Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar, deve virar, deve virar.
Prontinho, chegou a hora, é um prazer estar com você mais uma vez aqui no programa A Voz da Profecia, Bíblia Aberta, Evangelho escrito por João, capítulo 8. Leio inicialmente os versos 1 e 2. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele e Jesus, assentado, os ensinava. O texto diz, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Se você verificar o último verso do capítulo 7, que é o verso 53, está escrito assim, e cada um foi para a sua casa. E aí, na sequência, Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. Significa que após uma reunião dos líderes de Israel, reunião do Sinédrio, do Tribunal dos Judeus, discutindo sobre como eles conseguiriam parar Jesus. Cada um daqueles homens vai para sua casa. Jesus, no entanto, vai para o Monte das Oliveiras. Percebeu o contraste? Enquanto cada um vai para sua casa, Cristo vai para o Monte das Oliveiras, seu refúgio de oração. Longe da agitação e barulho da cidade, longe do povo ansioso e líderes invejosos e traidores. Ali Jesus podia se encontrar a sós com seu Pai, renovando suas forças espirituais. Mas logo de madrugada, mesmo que a festa dos judeus chamada Festa dos Tabernáculos já tivesse terminado, Jesus vai ao templo ensinar aos peregrinos que ainda permaneciam em Jerusalém, mas subitamente o seu ensino é interrompido. E agora eu leio João capítulo 8, versos 3 a 6. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Disseram a Jesus, Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei de Moisés, nos ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Um grupo de escribas e fariseus se aproxima de Jesus, arrastando uma mulher aterrorizada, envergonhada e aflita, acusada de ter sido flagrada em adultério. Perceba, líderes com comportamento desprezível, fazendo uma exibição pública e humilhante, tudo com a velada intenção de acusar Jesus de transgredir a lei dos judeus ou de Roma? Se Jesus absolvesse a mulher, seria acusado de desprezar a lei de Moisés? Se a declarasse digna de morte, seria denunciado aos romanos como assumindo uma autoridade que só a eles pertencia de condenar à morte? era uma armadilha. Estavam mais interessados em acusar Jesus do que punir a mulher. De acordo com a lei, o marido é que deveria mover uma ação contra a mulher. O caso seria levado ao tribunal e as partes culpadas seriam punidas. Levítico 20, verso 10, Deuteronômio 22, verso 22. Curioso é que o homem que adulterou com ela não foi trazido também e acusado. Por que foi liberado? Teria feito parte da trama? Não sabemos. O que sabemos é que, em vez de julgar a mulher, Jesus julgou os juízes. Certamente o mestre se indignou com a forma como esses hipócritas tratavam aquela senhora, condenando e humilhando alguém em lugar de julgarem a si mesmos. O Senhor condenava o adultério e todo o pecado, inclusive a hipocrisia, o moralismo, o desprezo aos semelhantes. Interessante é que, como se não tivesse escutado a pergunta, Jesus se inclinou, fixou os olhos no chão e começou a escrever na terra com seu dedo. Esse é o único relato de Jesus ter escrito algo. O que será que escreveu? Segundo a tradição, ali Jesus denunciou alguns pecados daqueles homens. O que faz sentido, porque o Senhor lia o coração e conhecia o caráter e a história de cada um, além do fato deles depois saírem com certa pressa, sem insistir mais na acusação. Certamente que acusados pela própria consciência e com receio de que fossem revelados seus segredos. Normalmente é assim. Os que mais acusam são os mais culpados. Que pena. A tendência humana é condenar o pecador e amar o pecado. Mas graças a Deus que ele não age assim. Nosso Deus, bendito Deus, ama o pecador e odeia o pecado. Em seu amor, ele está pronto a perceber o arrependimento, a perdoar, animar e nos colocar no caminho da santidade e da salvação. Louvado seja o Senhor. Confie em Deus, acredite, meu amigo, minha amiga. Você tem cometido erros, eu também erro. Somos todos fraquinhos e pecadores. Eu não estou falando aqui a você porque sou perfeito. Deus sabe das minhas lutas contra as minhas próprias fraquezas. Deus conhece também sua luta, suas debilidades, suas tristezas por conta dos seus erros. Mas todo aquele que se joga nos braços do Senhor com humildade de coração e busca o seu perdão e poder para uma nova vida, recebem a bênção do Senhor, porque Deus tem prazer em perdoar os pecadores. É claro que a gente continua com essa história extraordinária amanhã, mas que fique no seu coração e na sua mente esta certeza: enquanto o ser humano julga, condena e despreza, Deus tem prazer em perdoar, em receber e transformar a nossa vida.
Estranho ter de graça algo que vale tanto, ganhar sem ter pedido, pedir e já ter ganho, justiça e amor somaram-se em favor. De graça Deus dá graça e salva o pecador.
Graça, achei a graça dessa vida. É graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça, graça.
graça não acaba, é fonte infinita, atinge a todo homem, transborda em minha vida. Que gracioso Deus, o seu perdão nos concedeu, favor, mercê do alto céu, a quem não mereceu.
Graça, achei a graça dessa vida. Encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Graça, graça, achei a graça dessa vida. Deus é graça, encheu de graça minha vida. Agora sou feliz e posso cantar, sorrir e louvar. Achei a graça, Deus me deu graça e foi de graça. Graça, graça.
Aqui estamos, Senhor, na Tua santíssima presença, com nosso coração agradecido, porque apesar de fraquinhos, defeituosos, repetindo pecados, Tua graça continua extensiva sobre todos nós, e o nosso pedido é esse: ó Deus, perdoa-nos, Pai. Tu sabes o quanto precisamos do Teu perdão, mas também, Senhor, pedimos, capacita-nos por Teu poder, para que nós vençamos o pecado e tenhamos uma vida de santidade, a fim de que nós glorifiquemos o Teu nome por meio do nosso testemunho e pessoas vendo a transformação de nossa vida possam saber que tudo isso é fruto da Tua graça, que perdoa e santifica. Oramos em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.